Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Cláudio Bertoli Filho, falar sobre a obra Genetocentrismo, Mídia, Ciência e Cultura na Modernidade Tardia. Esse livro está saindo com o selinho da própria EG Digital e o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Cláudio, em primeiro lugar, parabéns pelo seu livro ter sido selecionado para esse projeto, que permite que os
Obrigado.
livros sejam baixados, né, gratuitamente, esse download é uma forma, né, de mais pessoas terem contato com o teu trabalho. E eu queria que você contasse para nós um pouco como é que surgiu esse projeto, né, que resultou agora no livro.
Bom, na verdade, esse projeto surgiu de contato com os alunos. Eu acho que a primeira situação que me impressionou e que me despertou o interesse pelo tema foi o dia que eu estava lá na minha sala, no departamento, e entra uma aluna, assim, bem obesa, que estudava, que cursava na época de física aqui na Unesp mesmo de Bauru, e ela veio, na verdade, se lamentar a dura dela. Ela falou: "Olha, eu não posso fazer nada, são meus genes que me fazem ser gorda, que me fazem ser gorda." Isso me lembrou outras situações, e eu mexo muito, pesquiso sobre o corpo, as doenças, outras situações com alunos da própria educação física, que anos antes diziam mais ou menos o seguinte: "Olha, eu sou gordo porque meu espírito é fraco." Então, isso mostrou que em alguns anos houve uma mudança no eixo explicativo do corpo, das doenças e dos próprios comportamentos sociais. Então, em vez de o espírito ser fraco, como disse uma dessas alunas, agora eu sou, como muitos disseram e a própria mídia dizia algum tempo atrás, eu sou os meus genes. A partir disso, então, o tema começou a me impressionar e eu passei a ver as falas no cotidiano, nos jornais, na televisão, como que estavam sendo recitados os conhecimentos básicos de genética. E por isso mesmo eu acabei, vamos dizer, percebendo que nós vivíamos uma onda cultural que hoje, essa pesquisa, assim, senta a pesquisa por volta do ano 2000, ela está atenuada, mas ainda presente.
Para quem ainda não teve acesso ao livro, professor, a organização do livro se dá de que maneira? A estrutura dele?
Bem, acima de tudo, então, como um item introdutório, eu busquei discutir a própria ideia de cultura genetocêntrica. Isto é, como que o nosso cotidiano, nós falamos de DNA da economia, DNA de Jesus, DNA da Unesp, como essa metáfora está presente no nosso cotidiano, como também explicações de comportamentos sociais, de enfermidades, de ser obeso ou não, de ser considerado socialmente bonito ou não, passou a ser justificado pelas características do genoma individual. E, de repente, nós, ou boa parte de nós, que aprendeu a genética no ensino secundário, que partiu para outras áreas que não sejam biológicas, nós lembramos Azão, 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 Azinho, lembramos das pesquisas de Mendel lá no século XIX, e, de repente, as pessoas começaram efetivamente a se inteirar sobre genética, os termos, os avanços, a engenharia genética assim pela frente, e aplicá-las no cotidiano, mostrando o que a existência de um movimento cultural, né, de todos os grupos sociais. Eu, às vezes falando com propriedade, às vezes não. Eu, inclusive, deparei-me com um pastor protestantes, pastores que pregam nas ruas, e ele se comprometia a quem fosse ao templo dele, queria tirar o demônio do DNA da pessoa. Então, nós vemos aí todas as expressões sociais, não só, vamos dizer, do conhecimento da biologia, mas da vida social, a questão do genoma, da genética estava presente. A partir desse primeiro enfoque que eu dou na discussão, que eu ofereço a discussão, aí eu fiz um recorte bem específico, que foi estudar jornais, especialmente o jornal Folha de São Paulo, entre 1994 até o ano 2004, como ele discutiu o tema. Como eu sou docente de uma faculdade de comunicação e algo essencial que tem que ser feito é discutir, afinal de contas, o que é uma notícia. Então, o meu próximo passo, quase que assim, uma introdução mais geral, foi discutir as condições que são realizadas as notícias, por parte, é claro, dos próprios jornalistas, e o ambiente da empresa jornalística, no caso, a Folha de São Paulo, por que ela enfatizou essa discussão assim pela frente. A partir disso, então, eu busquei estabelecer a genética como um ícone, como um emblema dessa modernidade tardia que nós vivemos. E para que a genética alcançasse essa etapa, foi necessário eu buscar na própria história da genética como, de um momento, ela foi desqualificada, se negava à existência de gene, e como, no processo que isso vai se dar no decorrer do século XX, a genética se tornou a biologia molecular, a biologia celular, se constituiu em ciências de ponta, inclusive substituindo até a física atômica, que, pelo menos até o encerramento da Guerra Fria, era a ciência considerada mais de ponta de todas.
Eu ia perguntar justamente isso, né? Atualmente a genética foi ganhando realmente esse espaço, isso se mantém na sua
Pois
percepção?
aí, ainda se mantém, apesar das decepções que as propostas jornalísticas e científicas ofereceram à população, ao leitor, não só no Brasil. O Brasil é um modelo que está reproduzindo o um modelo internacional. Se nós pegarmos o New York Times, por exemplo, ele vai no, foi no mesmo caminho, onde oferecer esperanças. Esperanças por quê? A pós-modernidade, então, esse momento que se dá, cujo berço de nascimento seria o pós-Segunda Guerra Mundial, garantiu, ou pelo menos prometeu a todos os homens, o quê? Liberdade. Uma ciência que, acima de tudo, estaria sendo construída para o próprio bem, para o próprio benefício humano. Então, nós vemos que, de repente, se nós, desde a Revolução Industrial, desde meados do século XVIII, nós estamos tendo um apego, muitas vezes doentio, à ciência. Nesse final de século XX, a própria angústia desse homem que se vê, se sente, ou que se diz livre, que se diz potencializado a fazer o que bem entende, tinha um limite. E qual o limite? O tempo de vida. Então, a genética, ela começa a ser construída nesse imaginário do século XX como acabar com todas as doenças, evitar que as doenças ocorram antes que elas realmente se pronunciem, porque já haveria um estudo genético do indivíduo, já falaria, olha, ele tem predisposição ao câncer, ou melhoraria em outro sentido. E você tem vários cientistas pensando isso, né? Existe um gene que dispõe o indivíduo a ser um exímio matemático, um exímio esportista, um exímio alguma coisa. Então, já localizar esses indivíduos pouco depois do nascimento e criar condições específicas para que ele, vamos dizer, desenvolva suas aptidões de caráter genético. Então surgiu todo um grande imaginário, né, que também discrimina pessoas, por exemplo, existe um gene gay ou coisa parecida, né? Então, é uma forma desses homens que se sentem meio perdidos no final do século XX dar um rumo à vida. As coisas acontecem e pode melhorar porque nós temos uma ciência, temos a biologia celular molecular. A partir disso, eu fui buscar nos jornais, nas matérias jornalísticas, como isso era construído. E veja, uma matéria jornalística, ela é construída, de um lado, pelo próprio jornalista que produz um texto, mas ele tem uma matéria-prima. E qual é essa matéria-prima? O discurso dos cientistas. Muitos cientistas acabaram, sim, vendo o genoma como o deciframento do genoma humano, como a possibilidade de decifrar o homem, suas qualidades, suas deficiências, e a partir disso intervir para beneficiar a própria humanidade. Vários foram os textos, por exemplo, que falavam, olha, é possível estender muito o tempo de vida, já que o envelhecimento se dá expor, vamos dizer, uma espécie de deterioração do genoma e assim pela frente. Então, estávamos querendo tocar um novo paraíso, um paraíso sem doença, um paraíso sem morte, um paraíso de homens física e espiritualmente perfeitos. Então, eu fui buscar primeiramente no jornalismo científico, divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo, indícios deste tipo de discussão. Mas não só no jornalismo científico. Eu também busquei analisar outros cadernos do Jornal Folha de São Paulo. Cotidiano, o Mundo, o Esporte, o Economia, Folhetim e assim pela frente. Nós vamos ver o quê? Também nos outros cadernos do jornal, o tema genética, genoma, era insistentemente lembrado. Teve um dia, por exemplo, lá por volta de 2000, que nada menos do que 100 matérias diferentes distribuídas nos vários cadernos do jornal falavam, faziam referências ou tratavam diretamente a questão do genoma, genômica e assim pela frente. Então, o próprio cotidiano sutilmente passou a ser explicado pela genética. Houve um crime lá na Zona Leste de São Paulo, provavelmente uma questão genômica. Houve um suicídio, é o genoma. O genoma do jogador de futebol em destaque fazia com que ele fosse um grande jogador de futebol e assim pela frente. A partir disso, a discussão que eu acabei desenvolvendo foi o quê? O DNA, especialmente, se tornou uma metáfora de tudo. Fernando Henrique tinha o DNA do plano real. A filha de um artista tinha o DNA dos pais, por isso que ela também é artista. O DNA de praticamente tudo foi possível localizar. DNA de assassinatos, mas assim, metaforicamente DNA de presidente da república, DNA de partido político, DNA de Deus, DNA de instituições e assim pela frente. Ora, a partir disso que nós vamos observar, não? Quando por volta de 2003 todas aquelas promessas feitas em nome de genoma de um mundo melhor acabaram não só não se realizando, mas também não dando indícios para acontecer, a Folha, então, como um jornal que viu que esse novo ícone da pós-modernidade vendia jornal, tinha sucesso, ela começou a migrar para o quê? A nova onda científica que surge logo após o deciframento do genoma humano, células-tronco. Então, nós vamos observar, por exemplo, no ano 2003, especialmente no ano 2004, a Folha investiu muito em matérias, novamente, não só no jornalismo científico, mas em todas as páginas do jornal, todos os cadernos, falando das células-tronco, como potencial, ela ia acabar com o câncer, ela ia tornar a vida eterna e assim pela frente. E nós vamos ver não só cientistas, mas cronistas sociais, personagens de destaque público que são chamados a falar sobre as matérias mais diferentes, os temas mais diferentes possíveis, muitos deles convergiam para a questão da genética, das células-tronco, e para se perceber que jornalistas, que futebolistas, que literatos, personagens dos mais diferentes nichos sociais, estavam ainda mantendo uma fé que foi deslocada do DNA para a questão das células-tronco. Ora, o que nós vamos observar? As células-tronco não tiveram mesmo brilhantismo social, mesmo a propaganda que o DNA. Então, volta 2005, 2006, esse tema é esquecido. Se nós compararmos um jornal de 1999, 2000, um exemplar da Folha, um de hoje, nós vamos observar como se silenciou muito sobre a questão da genética, da biologia celular e molecular. Estão presentes ainda, mas não com a mesma intensidade. A própria sociedade deixou de recitar tanto esta temática como explicadoras da biologia, da vida social. Então, em última instância, a minha discussão como antropólogo é pensar o seguinte: quando nós falamos em cultura, nós temos que falar a cultura brasileira ou a cultura de uma determinada comunidade, de pensar que menos na cultura, essa cultura moderna, ela é feita de ondas, ela é feita de fases que nós vivemos e muitas vezes não temos muita consciência que nós vivemos. O homem, através da cultura pensada como esse tecido simbólico, ele acaba o que? Construindo de tempos em tempos emblemas, ícones, para preservar as suas esperanças de que o futuro será bem melhor do que o presente.
Professor, para terminar, eu queria pedir uma reflexão sua sobre o projeto do APG Digital. Como eu comentei no começo, esses livros estão disponíveis para download gratuitamente. O senhor vê isso como uma maneira da universidade devolver para a sociedade, né, o investimento não só financeiro, eu penso, mas o investimento também humano e as pesquisas que a universidade desenvolve. Qual que é a sua percepção desse projeto?
Olha, isso, a universidade, ela já, vamos dizer, financiada pela sociedade, ela responde a essa própria sociedade, esse empenho, inclusive, ordem econômica, exatamente produzindo saberes. Agora, historicamente, tradicionalmente, esses saberes ficaram confinados aos grupos, vamos dizer, mais elite, da própria universidade, ou de quem pode adquirir um livro. E o livro, hoje, ele não está barato. Então, o próprio processo democrático e as novas tecnologias, por óbvio, permitem que se expanda muito mais esse compromisso da universidade com a sociedade. Agora, com esse projeto, não só, vamos dizer, um pequeno grupo restrito que tem dinheiro para comprar o livro, que tem acesso às universidades, às bibliotecas mais especializadas que estão nas universidades, tem acesso a esse conhecimento, a esses novos saberes. Agora, todas as pessoas que têm acesso a um computador podem entrar em contato com isso. Essa iniciativa da Unesp, inclusive, me faz sentir mais orgulho por ser membro da comunidade Unespiana.
Muito bem. Professor, eu queria agradecer muito, então, pela sua entrevista, parabenizar mais uma vez pelo seu livro, pelo seu projeto ter sido escolhido. Então, conversamos hoje no nosso perfil com o professor Cláudio Bertoli Filho sobre o livro Genetocentrismo, Mídia, Ciência e Cultura na Modernidade Tardia, que está saindo com o selo da ProPG Digital dentro da cultura acadêmica, que é essa parceria que nós comentamos agora, exatamente, entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Professor, mais uma vez, obrigado, um grande abraço.
Eu que agradeço.
E sucesso nas suas pesquisas futuras, tá bom?
Muito obrigado.
Tchau.
Tchau, tchau.